É, nós tivemos a nossa nau dos loucos aqui, o próprio Juqueri, né?
A gente tinha,
Exato.
exato, a gente tinha
Onde
ele.
muitas mulheres foram colocadas lá justamente por isso, né? Por não quererem ser donas de casa, por quererem fazer outras coisas também, né? E foram
Isso é uma coisa
colocadas
que me
neste lugar de loucas.
perturba muito, né? O que que é um papel social, o que é o papel da mulher? Porque, assim, biologicamente, biológico, eu li uma coisa hoje genial. Todos nós somos seres biológicos. Via de regra, né? Quem não é robô é biológico.
Sim.
Então, independente de identidade de gênero, por exemplo, todo ser é biológico. E, assim, o papel, ele é uma imposição. Por mais que os criacionistas, né, justifiquem os papéis sociais a partir de uma premissa completamente subjetiva, né, que é uma história da origem do mundo a partir de um Deus que criou um homem e uma mulher com características muito específicas, com funções muito pré-determinadas e tal. Ser mulher, como disse a Simone uma vez, ninguém nasce mulher. E muitas de nós somos obrigadas a nos tornar. Isso não quer dizer que nós estejamos de acordo nem com o gênero, no sentido do papel, e muito menos com as atribuições sociais no que se refere à maternidade, a estar do lado de um homem, ou as nossas funções dentro da casa, dos cuidados com os idosos, ou com os doentes, ou com as outras questões que são colocadas. Isso é uma baita violência, né? E, de novo, essa questão da histeria, da loucura, as nomenclaturas dentro da categoria da psiquiatria e depois da psicanálise e das outras áreas, né, que estudam a psique humana e os seus comportamentos, elas são muito perigosas, dependendo de quem está usando a ferramenta, né? Porque isso valida ou invalida um ser numa determinada circunstância social, política, né?
Paula, vamos falar um pouquinho de corpo. Vamos falar um pouquinho
Vamos.
de pinturas. As pinturas corporais são manifestações artísticas utilizadas pelos seres humanos desde os tempos mais remotos. O corpo constitui um suporte para a expressão em diversas civilizações, de diferentes lugares do planeta e em tempos distintos. Desde as tribos indígenas e africanas até os dias de hoje, esse tipo de arte faz parte do processo dos seres humanos como indivíduos e como parte da coletividade. Só que na arte, um corpo nunca é só um corpo. Quando você começou a pintar o corpo e por quê? Como você pensa esse processo? Se você se pinta, se as pessoas pintam o seu corpo? Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
O processo de pintura começou a partir de um momento de dor, assim, eu passei por questões muito difíceis, entre 2000 e, basicamente, em 2019, né, isso foi o auge, assim, de um momento muito difícil na minha vida, com várias questões emocionais, financeiras, e que me levou à depressão e outras questões. E aí, eu acho que não foi bem um raciocínio lógico, ah, vou fazer tal coisa, foi meio intuitivo, meio, sabe, meio visceral o início disso. Não foi uma coisa assim, ah, vamos planejar aqui como é que vai ser feito um processo de vida. E aí o corpo, eu estava sentindo muita dor física, né? Eu tive um ano em que eu emagreci em torno de 10 quilos, literalmente com diarreia e vômito por causa de estresse. E eu escondi isso de todo mundo, porque eu fiquei com muito medo de me. Como é que fala? Da família me intervir nesse processo, e eu não consegui fazer essa mudança por mim mesmo. Eu precisava encontrar uma forma de sair desse caminho que não fosse ser barrada. Então eu escondi essa parte durante esse período. Então meu corpo estava muito em evidência porque ele estava me dando a medida do estresse, né, que era muito profundo. E aí a pintura, eu nem sei explicar, mas é um negócio que quando acontece eu me sinto num estado de suspensão, mas me traz uma calmaria, como se eu tivesse plena no presente e tivesse não o domínio, mas uma fluidez naquele estado e que ela é boa, ela é calma, ela é. E aí que toda vez que eu... Que começou assim, eu fiz um convite para uma pessoa escrever uma poesia nas minhas costas. Pedi para essa pessoa fazer a poesia escrever nas minhas costas. Que, na verdade, era um cara que eu saía, que eu conheço há 30 anos, e ele escreveu. E aí isso tinha muitos símbolos, tinha acabado de terminar um relacionamento, estava super, né, sensibilizada. Num segundo momento, eu pedi para uma amiga minha, a Cris, eu falei, olha, eu tô com uma ideia assim, será que você pode pintar meu corpo? Eu tô pensando, no começo eu convidava as pessoas como se fosse uma espécie de... Sabe quando o cavaleiro recebe a ordem? Você pega e fala, eu queria que a pessoa fizesse um movimento de identificar alguma coisa em mim que ela vê e ela trouxesse para fora isso, ou através de palavras, ou através de pintura. E a Cris foi muito generosa nesse dia, fez. E aí eu comecei a pedir isso para alguns amigos próximos. E aí fez a Cris, depois fez a Gabi, depois fez o Alberto com as serpentes, que na primeira ensaio que eu fiz com a Suzy King, que é a serpente do Alberto. E aí foi, aí teve fotógrafo profissional, aí teve amigos de novo, aí teve outro amigo, e isso foi indo num crescente. E eu acho que eu tinha um repertório interno de informações, e as palavras sempre foram muito importantes para mim. Porque eu tinha muita dificuldade de entender o mundo, porque... Aí você, quando é criança, né, os pais falam, não minta. Aí você começa a vir adolescente e pensa, não pode falar a verdade, porque você não pode falar, você, peraí, é pra falar a verdade ou pra mentir? Não
Vocês decidam.
Não, você precisa, de repente, descobrir que tem coisa que você não pode dizer. Assim, né? E aí, tudo isso, pra mim, quando eu era criança, era muito confuso, porque eu era muito observador. E então, eu observava assim, ai, todo um texto moralista, e aí sabia... ao meu redor, quem tinha caso, quem não tinha, quem fumava escondido, quem usava droga, quem bebia, quem assistia pornografia, tudo eu observava. E aí o discurso era diferente da prática, mas o discurso ele vinha para atender a demanda exterior, mas as pessoas não deixam de ter suas próprias pulsões. E o perigo da repressão é a perversão, porque é uma das formas de você lidar com uma pulsão reprimida que não tem como ser reprimida. Se você não trata ela de forma saudável, de forma acolhedora, ela pode se tornar uma... Porque ela não morre, ela fica uma pulsão. Pode ser uma pulsão que te destrói na depressão ou se externaliza essa violência contra outras pessoas, indivíduos ou a si mesmo. Então, eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu comecei a fazer esse processo das pinturas, entende? Mas foi um movimento que... Aí eu comecei a estudar o corpo do ponto de vista da antropologia, das artes. O Bataille já estava lá, já tinha lido. Enfim, eu tinha o meu próprio saber empírico do meu próprio corpo. Mas até eu começar a fazer esse processo, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito mental e muito contida. Quando eu resolvi tirar a roupa e pintar o corpo, eu me coloquei toda em questão. Eu me coloquei como sujeito da experiência. E isso era difícil, por um lado, mas era muito interessante, por outro. Foi um confronto, né? Porque a nudez, ela traz isso. Eu tive várias notificações de pessoas, de familiares, de amigos. Nossa, Paula, por que você está nua? Como, né? 2022, eu cresci assistindo pornô chanchada na televisão, gente. É uma falsa moralidade, né, nesse lugar. Na verdade, a mulher só pode estar nua nos lugares onde o patriarcado decide que ela pode ter. Eu tenho um ensaio de fotos que a gente pegou uma folha, a costela de Adão, a reprodução da flor, e colocou no rosto. Eu tenho um amigo que há muitos anos falou, Paulo, se a gente fizesse lá atrás, antes de eu pensar em qualquer coisa sobre arte, mas ele já fazia artes plásticas e tal, e tinha umas proposições, ele falou, acho que a vergonha ela tá na cabeça, a gente devia pôr a parreira cobrindo o rosto, e não os
perfeito, órgãos
genitais.
Gente.
Essa é a vergonha.
Esse ensaio, né? Com o rosto coberto, porque a vergonha, ela é, assim como o pecado, se ele existisse, coisa que eu não acredito, ela tá na cabeça, não tá nos órgãos genitais. Uhum. Então, o corpo, ele existe, ele é a totalidade do nosso ser aqui. Como é que é tão... Como é que esse tabu se torna tão absurdamente impositivo ao ponto de nós só relacionarmos a nudez com o sexo?
E aí, partindo, então, desse lugar do corpo político, como é que você entende a questão do fervor mar gênero?
Nossa, isso é um momento muito interessante na minha vida. Eu tenho amigos não binários, não binários, né? Uhum. Enfim, a questão da sexualidade, para mim, sempre foi muito mais aberta, né? Porque a questão, né, homossexualismo e sexualismo nunca foi uma questão, mas aí o gênero, ele explodiu agora de uma forma muito bonita, né? Porque o não binário, ele traz pra gente uma possibilidade incrível.
Uhum.
Eu acho.
Uhum.
Eu acho isso. E aí as pessoas falam, né, sobre a questão da linguagem. Ai, falar, né, usar os termos que designam o não binário na linguagem portuguesa. Amigue, ou. Ah, isso não existe. Gente, a língua.
A língua é viva.
É viva, ela vive se transformando. As, uhum. Essas transformações, né, semânticas ou na própria estrutura léxica, elas acontecem, vão acontecer e vão continuar acontecendo. Então, esse endurecimento não é uma justificativa. É o fato de haver uma norma culta da língua portuguesa hoje, reconhecida pelo Estado, estabelecida, né, ela não é definitiva, porque ela nunca foi. De tempos em tempos há revisões, cai acento, volta acento, muda, né, palavras, incorpora-se neologismos à língua. Então, esse discurso, ele é um discurso moralista.
Sim, eu acho que a gente está lidando só com preconceito.
Só com preconceito. Mas estou falando realmente sobre estrutura da língua e, né, inclusive, eu tenho uma coisa muito. A norma culta, ela é uma forma de exclusão, né?
É só para os beneficiados.
É só para os beneficiados. Você tem uma coisa que eu tenho um bode é de metodologia científica. Não porque eu não acho ela importante. Porque a sistematização tem a sua função, né? Nós precisamos compartilhar códigos comuns para que você consiga transmitir conhecimento e o maior número de pessoas consiga acessar dentro de um código inteligível, né? Senão está todo mundo lacaneando e ninguém estava conversando com ninguém. Tudo com a grande projeção. Então, é importante, estou dizendo que não é, mas eu acho que ele não pode ser uma forma de coibir as pessoas de se manifestarem. Senão não haveria poesia, não haveria poesia concreta, não haveria um neologismo, né? Você tem que poder brincar com essa estrutura dentro dos seus fazeres, especialmente dentro da arte, que uhum. é um lugar onde, né, essas construções podem ser movidas sem comprometer a comunicação no sentido de transmitir informações importantes, científicas, etc.
Uhum.
Não pode ser um achismo, né? Uhum. Tem que ter alguma coisa que parametrize. Mas não é porque parametriza que precisa excluir, né? Então, assim, eu fico muito, um pouco triste, às vezes, de ouvir de pessoas que eu conheço uma crítica incisiva a respeito do não binário, uhum. das suas linguagens, porque só tem preconceito nisso. Sim. Não tem nenhuma explicação lógica que justifique essa fala, é não aceitar o diferente, uhum. né? Eu acho que performar um gênero, seja ele qual for, não pode ser uma imposição.
É isso, é a liberdade que a gente estava comentando, né? A minha verdade não sobressair, a sua verdade, é o meu desejo não sobressair, o desejo coletivo, é um pouco isso, né?
Pois é, e gente, é tão doido que eu ia falar... Tem uma pessoa jovem que convive comigo, né, não vou dizer qual é o grau, que virou para mim e falou, olha, eu sonhei que eu era colocado numa clínica para curar a homossexualidade. Eu falei, oi? Comigo por perto? Isso não vai acontecer nunca, você imagina. Se isso aparece no sonho de um jovem, né, as coisas uhum. nunca são... É um medo iminente, sabe? Sim. Mesmo que não chegasse a esse extremo, sim. embora ninguém de nós aqui pode garantir que isso não volte a existir, porque se o retrocesso está sendo, né, cada vez mais, né, menina veste rosa, menino veste azul. Eu achava que não, mas o retrocesso pode acontecer, assim como pode acontecer uma porra de um governo militar e outras
Exatamente.
Coisas que não são legais. A gente não pode achar que isso não vai voltar, porque é muito inocência da... Belchior falou... Gente, Belchior...
Gênio, mas é.
Então, tem uma música dele que eu não vou lembrar agora, mas ele fala, ó, não dá para dizer que tá tudo garantido.
Uhum.
É cedo demais para comemorar ou para achar que as coisas... Em outras palavras, ele diz isso, né? Que as coisas não podem ter. Então, assim, é importante que haja sempre espaços de diálogos. Não dá mais para ouvir Deus acima de tudo, a família acima de todos, e uhum. a gente precisa estar aberto ao diálogo, chamar as questões científicas, as proposições filosóficas, a arte, todas essas composições, e até alguns representantes razoáveis de algumas religiões, para debaterem essa questão da não violência real, assim, né?
Você, além de pintar, também borda. Eu queria que você contasse pra gente qual a função do bordado, né? Porque o bordado tem toda uma história antiga, né? Que as mulheres, bom, né, eram ensinadas a bordar, a cozinhar. Só que hoje tem uma outra função o bordado, né? Inclusive uma função até feminista mesmo, né? Queria que você, sim, falasse um pouquinho sobre isso.
Tem um sociólogo americano que escreveu um livro chamado O Artífice. Esqueci o nome dele, mas o livro é O Artífice. Se procurar, vai achar o nome do sociólogo americano que escreveu isso. Numa das passagens do livro, ele fala que o bordado, a costura, os fazeres manuais, se eu não me engano, na era vitoriana, ela tinha a função de manter as mãos das mulheres ocupadas, inclusive para que elas não explorassem o próprio prazer.
Uhum.
Então, assim, vamos ocupar as mulheres com, né, vamos remendar roupa, fazer bordadinhos rococós bonitinhos, florzinhas bonitinhas, não sei o quê. E aí que hoje o bordado tem várias vertentes, né? Uhum. E uma delas é sexual, é bordar não só os órgãos genitais, como os questionamentos e os papéis. E, não, e o bordado, gente, pensa no que são as arpilheiras no Chile.
Uhum.
Violeta Parra, que, né, uhum, de alguma forma, apesar de não ser o bordado, tapeçaria, o que, que ela estava falando ali, uma mulher artista, música, fez parte do Partido Comunista, lutou pelo país, era uma baita de uma artista e expressava não só na música, como na tapeçaria que ela fez, que ela chegou a expor no Louvre. Então, assim, o bordado, ele é, sei lá, acho que a coisa mais antiga que encontraram bordado é, sei lá, 5 mil anos, alguma coisa que o valha numa tumba. Aí você tem bordado do Papa e tal. Mas a linha, eu gosto muito dessa história. O linho, a linha.
Uhum.
Aí a linha foi usada para... Do linho você fez o papel, você também fez a linha. E aí você faz o papiro, que também é feito de outros materiais, mas também do linho. E aí você costura o livro, e aí você costura a roupa. E aí a linha virou a linha de costura, a linha de raciocínio, né, por extensão na nomenclatura. Então, a tecitura, né, a tecelagem... É, a trama como trama do tecido, a trama como trama de uma história, como uma trama histórica. Então, eu tenho uma pira com a linha, com a agulha, com a linha, com o tecido e com o papel e com a escrita, porque são formas de contar a história. Eu sempre digo o seguinte, que é muito importante que a gente fale sobre gênero, violência, não violência, papel da mulher, questões sociais, sociológicas, psicológicas, dentro da academia e os estudos que advêm disso dentro da sociologia e das outras áreas. Mas as pessoas precisam de histórias com as quais elas possam se identificar. E aí, para mim, num determinado momento, a questão do bordado, eu gosto muito dos Reis do Cortázar, que é um livro do Cortázar, né? Eu sempre falo errado, porque eu sou lá de Osasco. Não, mentira,
Cortázar.
Falo errado porque é isso. E aí, na história do Cortázar, o Teseu, ele não é o herói. Ele é um macho cis, heteronormativo padrão, que inclusive marca na mitologia o fim do matriarcado e o início do patriarcado. Inclusive porque ele acaba destruindo as Amazonas depois. Mas no caso dos Reis do Cortázar, que está falando da história do Minotauro, eu gosto da subversão que o Cortázar faz, que é o Minotauro é o herói da história, ele é o poeta. Ele é a exceção ao convencional, ele é o diferente, por isso ele foi encerrado no labirinto. E a Ariadne, aí eu vou fazer esse recorte, tá?
Uhum.
A Ariadne é a dona do fio. É ela que dá para o Teseu o rolo que permite com que ele entre e saia do labirinto. É um conhecimento sem o qual não haveria Teseu,
uhum,
como herói. Sem esse fio, ele não teria saído. E a gente fez uma série de bordados, eu com uma amiga minha, num projeto que a gente fez, que a gente questionava o papel da mulher, que dá o fio para o homem, que cuida da roupa dos filhos, que cuida da comida do marido, que dá o suporte para que esses indivíduos possam, sei lá, estudar, trabalhar, fazer as coisas, né? E como é que a mulher na estrutura social, e aí nós podíamos chamar Silvia Frederici,
uhum,
toda essa mulher, a Audre Lorde, a Judith Butler, todo mundo junto para falar disso, como as mulheres são exploradas foram e continuam sendo.
Sim.
Então, para mim, o bordado na história, quando a fio de Ariadne, isso foi bem pontual, porque eu queria pegar nessa história da linha e do conhecimento feminino que existe, como existem todos os outros conhecimentos, e o quanto ele foi sempre muito utilizado e muito banalizado pelo discurso do patriarcado. Porque cadê as mulheres filósofos? A filósofa mais antiga que eu, no meu parco, conhecimento e estudo consegui encontrar, foi Temistocleia, que supostamente ensinou Pitágoras, foi professora de Pitágoras. Uhum. Cadê essa mulher? Onde estão os textos sobre ela? Como assim, tem 2000 anos de história onde praticamente nenhuma mulher produziu nada intelectualmente e artisticamente, uma ou outra ali que escapou por alguma razão e foi
de um apagamento, né?
De um apagamento gigantesco.
Uhum. Desde sempre.
De um apagamento gigantesco. Voltando para o mito de origem, ou a gente é louca, ou a gente é ardilosa e má. Não tem outro lugar.
Exatamente.
Ou a gente fez o bundão do Adão comer aquela porcaria daquela maçã, porque não tem opinião própria, não obedecia a Deus tão bem. Podia ter sido o cara que bateu o pau na mesa e falou, não vou comer isso daqui, come você sozinha e vai. Não. A mulher tentou o homem. Entende? Então assim, ou a gente é burra e incapaz, ou a gente é a filha da puta super ardilosa que usa de todos os esquemas pra poder distrair o ser... Tosco, que eu adoro.
Mas olha, fiquei esse aqui é, tipo... quando você começou a contar toda essa sua pira, eu fui pirando junto do tecer, do costurar. Você trouxe logo no início a referência do colocar a mulher, dar uma função para travar as mãos,
ocupar
as mãos. Mas não se fala sobre as bocas abertas. Elas conversavam. Enquanto bordavam, elas estavam ali conversando. E nessas conversas, quanto de política foi feito nisso?